Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil tem uma série longa de dias festivos, senhor presidente. Muitos acham que são dias sem grande importância, mas não existe um dia que não seja de importância entre as datas comemorativas. Pode até não ser importante para todos, mas é importante para aquele grupo específico que, naquele determinado dia, efeméride, como se chama, comemora a sua identidade de grupo. Mas um dos dias que eu reputo como importante, comemoramos dia 23 de março, no último sábado. É o Dia Nacional do Piso Salarial do Professor. Poucos sabem que existe isso. Mas esse dia tem uma importância que é para refletirmos em todas as partes, especialmente nas escolas, da importância de o Brasil ter, desde 2008, que não tinha antes, um piso salarial nacional. E veja que em 1822 houve uma resolução que se chamava então Portaria Imperial de Dom Pedro I, criando o piso. Foi criado. Pouco depois, em 27, foi até fixado o valor, na época 300 mil reais. E aí parou. Não se fez mais. Não se continuou e os salários foram caindo, até pela falta de recursos dos municípios e dos estados. A partir de 2008, eu tenho a honra de que foi um projeto de minha autoria, aprovado no Congresso, sancionado pelo presidente Lula no dia 17 de julho de 2008, o Brasil passou a ter um piso salarial do professor. Eu vim aqui falar, senhor presidente, de quatro aspectos: o significado do piso, a luta para que tivéssemos um piso, a situação que nós tínhamos hoje e as necessidades para o futuro daquilo a que se propõe o piso salarial do professor. Primeira luta. Como eu falei, desde 1822 se tenta no Brasil fazer um piso. Ex-deputado Severiano Alves, da Bahia, conseguiu colocar uma proposta na Constituição que previa a existência, a necessidade de um piso. Mas ficou 20 anos até que a lei ocorreu, graças a um projeto, como eu disse, de minha autoria. Mas a luta não terminou aí, senhor presidente. No momento em que a lei foi sancionada, diversos governadores de estado entraram com um pedido de declaração de inconstitucionalidade daquela lei. Ou seja, um piso que na época era de R$ 980, os governadores achavam que era muito alto para o que eles podiam pagar. E em vez de dizer ao governo federal que, se o governo federal criou o piso, ajude os estados e municípios a pagar o piso, preferiram dizer que um piso do professor seria inconstitucional. Ora, quase todas as categorias desse país têm piso. Por que que professor não mereceria um piso? E esse processo, senhor presidente, demorou anos, em que o piso ficou numa espécie de limbo. Havia uma lei, mas havia um pedido de inconstitucionalidade da lei. Só recentemente é que foi superado todo o problema legal e nós passamos a ter um piso salarial, não apenas sancionado em lei do presidente e projeto de origem do Congresso, que dá mais legitimidade ainda, mas também isso que raras leis têm, que é o apoio, o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, eu vou ler aqui os estados do Brasil, um a um, os que cumprem e os que não cumprem o piso. Lembrando que o piso tem dois itens: o valor do piso e depois uma determinação de que o professor deve dedicar-se na sala de aula a, no máximo, 2/3 da sua carga horária. E eu vou ler aqui os que cumprem o valor, os que cumprem o valor e a razão da carga horária de 2/3. Comecemos pelo Acre. Esse é um Estado que temos que reconhecer, paga o piso e cumpre a proporção de horas-aulas. Alagoas não paga o piso e não cumpre a relação hora-aula em relação à carga de trabalho. Amazonas paga acima do piso. Amapá não paga o piso, mas cumpre a proporção de horas de aula. A Bahia não paga o piso na forma de vencimento e não cumpre a proporção de horas de aula. O Ceará paga o piso, mas não cumpre a proporção de hora-aula. O Distrito Federal paga o piso e cumpre a proporção de apenas 2/3 de aula durante na carga horária. O Espírito Santo não paga o piso, mas cumpre a proporção de horas-aulas. Goiás paga o piso, mas ainda precisa adequar esse piso à carreira e o sindicato de professores está lutando por isso. O Maranhão paga o piso, mas não cumpre a proporção de horas-aulas. Minas Gerais não paga o piso e não cumpre horas-aula. Um dos estados mais ricos do Brasil. Mato Grosso do Sul paga o piso, mas não cumpre a carga horária. Mato Grosso paga o piso e cumpre a carga horária de 2/3 de aula, do 2/3 da carga de trabalho. O Pará paga o piso, mas não cumpre a proporção de horas-aula. A Paraíba não paga o piso e cumpre a proporção de horas-aulas. Pernambuco paga o piso, mas não cumpre a proporção de horas-aulas. O Piauí paga o piso, mas não cumpre a proporção de horas-aulas. O Roraima paga o piso e cumpre a proporção de horas-aulas. O Rio Grande do Norte paga o piso na proporção e não cumpre horas-aulas. O Rio de Janeiro paga o piso e cumpre a proporção de horas-aulas. Roraima, Rondônia, paga o piso e não cumpre horas-aulas. O Rio Grande do Sul não paga o piso como vencimento e não cumpre. Outro estado rico, não cumpre o piso, não paga a proporção, não cumpre a proporção e é um dos estados que entrou com o pedido de inconstitucionalidade. Santa Catarina não paga o piso como vencimento e não cumpre a proporção horas-aulas. O Sergipe não paga o piso como vencimento e não cumpre horas-aulas. São Paulo paga o piso, mas não cumpre a proporção de horas-aulas. Tocantins paga o piso e não cumpre horas-aulas. E o Paraná não paga o piso e não cumpre a proporção de horas-aulas. Como vê, senhor presidente, é uma lei de iniciativa do Congresso, sancionada pelo presidente da República, ratificada pelo Supremo Tribunal e que até hoje não está sendo cumprida plenamente. Por isso, eu creio que nós temos que discutir aqui esta situação que nós estamos. É preciso que haja, e para isso é o dia do piso salarial, para despertarmos que ele não está sendo cumprido, a lei não está sendo cumprida, o piso não está sendo pago. E se o piso estivesse sendo pago, não estaria se cumprindo a proporção horas-aulas sobre a totalidade da carga horária. E o piso está em R$ 1.450,00. Muito abaixo do que é preciso para esse país conseguir atrair para o magistério os melhores alunos das universidades. Hoje, nós sabemos que estamos muito longe de atrairmos os melhores da universidade para o magistério. Com esse piso, é quase impossível. E aqui, senhor presidente, eu quero falar um pouco sobre as necessidades daqui para frente. Além da necessidade de exigir que todo governador, e aqui eu falei dos governadores, não falei dos prefeitos, que seriam muitos, a proporção de prefeitos que pagam piso é menor do que a de governadores que pagam. Além da luta para que esse piso vire uma realidade, não apenas uma lei, mas uma realidade, nós precisamos dar um salto adiante. Esse salto, senhor presidente, é transformar o piso em uma carreira nacional do magistério. Porque uma criança que nasce em um estado o professor dele ganha o piso. O menino que nasce em outro estado, o professor não ganha o piso. Não são brasileiros os dois? Senador José Agripino, por que o Brasil nega alguns brasileiros a educação e oferece, ainda que ruim, a outros? Por quê? O direito ao voto é igual. O direito de respirar o oxigênio é igual. Por que a gente dá educação diferente? Não há nem explicação para isso do ponto de vista ético, justificativa, e nem há futuro para um país como esse. Esse é um país dividido. Dividido por causa da escola dividida. Aquelas crianças que têm pais com dinheiro podem ir para uma escola boa. Aqueles cujos pais não têm dinheiro vão para uma escola ruim. Aqueles que nasceram numa cidade onde tem tido repetidos prefeitos bons para a educação e com recursos para pagar, eles vão para uma boa escola. Aqueles que nasceram em um município, em um estado onde o prefeito não quer gastar dinheiro com a educação, ou não tem, e é verdade que muitos não têm, fica sem escola. Não podemos obrigar um prefeito a gastar mais do que ele tem com a educação das crianças do seu município. Não podemos. Não podemos, porque vai contra a aritmética financeira. Mas não podemos permitir que ele não pague. Como é que a gente resolve essa contradição? Não podemos obrigá-lo por falta de dinheiro, São José Agripino, mas não podemos permitir que ele não pague um bom salário para o professor. Só tem um jeito: colocar a União, que criou a lei, pagando o professor. É isso que eu vim insistindo na ideia de uma carreira nacional do professor, uma carreira de Estado. Uma carreira em que o professor seja como funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, da Justiça, do Senado, da Câmara, de qualquer dos órgãos do Estado brasileiro. Por que essas outras entidades merecem uma carreira de Estado e professor, o magistério, nossas crianças não merecem uma carreira de Estado? Qual é a lógica disso? Aí alguns dizem, falta de dinheiro. Como a falta de dinheiro para ter uma carreira? A carreira você pode até pagar pouco, mas ela pode ser igual no Brasil. Mas minhas contas, senhor presidente, se a gente pagasse, as pessoas ficam surpresas com isso, se a gente pagasse R$ 9.000 de salário por mês aos professores e ao longo de 20 anos a carreira fosse sendo implantada, no final isso vai custar 6,4% do PIB, supondo um crescimento médio de 3%. Ora, não estamos aprovando 10% do PIB para a educação? Ainda sobram 3,6% para os outros setores da educação, como a universidade. Ou seja, não é impossível pagar bem. Mas se não for 9, que seja 7, que seja 5, mas que seja o mesmo salário.
Permite eu passar, senador?
Com o maior prazer, senador. Um minuto só. Que seja o mesmo salário. Agora, não basta o salário. É preciso uma seleção nacional, não local, rígida, cuidadosa, para que esses professores recebam esse dinheiro. Mas não só isso. É preciso quebrar com a ideia de uma estabilidade plena, que o professor que não dá aula continua, não pode ser demitido. É preciso criar uma ideia de estabilidade responsável, em que o professor não é demitido pelos pais, pelo governador, pelo prefeito, pelo presidente da República, pelo juiz de direito, mas se ele for mal avaliado, ele terá que ceder o seu lugar para outro. Além disso, não adianta colocar esses bons professores espalhados pelo Brasil. Eles se perderão completamente, senador. Por isso, a minha proposta é que esses professores selecionados numa carreira nacional, com bom salário, com estabilidade relativa e responsável, eles sejam dirigidos às mesmas escolas. Essas escolas, construídas novas, porque as que estão aí não servem, equipadas com equipamentos modernos, porque quadro negro é uma coisa do passado. Nenhuma criança aceita aula mais em quadro negro depois de conviver com televisão e computador. É uma tortura assistir aula de astronomia com um pontinho pintado no quadro dizendo que é o sol. Quando isso é mostrado hoje nas televisões nos computadores. E isso em horário integral. Carreira nacional. escolas de qualidade. Os professores nessas escolas em horário integral. Aí a gente dá o salto. A base disso, aí eu passo para o senador Zé Agripino, tem algo que pode ser polêmico e que não seja aceito. É de que a melhora do atual sistema não permitirá dar o salto. É preciso criar um novo sistema ao lado do que está aí. E esse sistema que está aí vai sendo diminuído e o outro vai sendo ampliado. Nós temos 451 escolas federais. Todos querem que seus filhos estudem nessas escolas. Aqui há pouco o senhor citava o Colégio Militar de Brasília. É um dos colégios campeões no Brasil de boas notas. O Colégio Pedro II, as escolas técnicas, institutos de aplicação, são 451, cuja média é maior do que a das particulares. As melhores das melhores são particulares, mas na média das particulares está abaixo da média das federais. Por que só 451? Se eu não me engano, 17 mil alunos têm o privilégio de estudar nessa escola. Porque toda criança não pode ter o direito de estudar numa escola pública federal de qualidade. O piso é um momento de refletir sobre isso. É o primeiríssimo passo em direção a uma unificação muito maior da qualidade escolar. O que não quer dizer unificação do currículo. O currículo tem que ter especificidades locais, tem que dar liberdade pedagógica, tem que dar descentralização gerencial, mas não descentralização da qualidade, não desigualdade da qualidade. O federalismo tem que ter um ponto, senador Zé Agripino, que ninguém possa contestar. Escola igual para todos. Existe um federalismo bom e um ruim. O federalismo ruim é o que diz cada um estado que se vire. O federalismo bom é que diz a escola vai ser igual para todos. A partir daí, cada um vai ter a sua chance, a sua oportunidade e os seus direitos. É isso que eu gostaria de refletir aqui em função do Dia Nacional do Piso Salarial do Professor, que foi comemorado ontem, lamentavelmente, um sábado, e as escolas não puderam debater. Mas eu não quero concluir sem passar a palavra ao senador Zé Agripino, que, além de me honrar, provavelmente vai provocar um bom debate.
Obrigado, senador. Senador Buarque. Senador Cristóvão, Vossa Excelência insiste num tema, quase que de forma heróica, batendo numa tecla que a nação precisa prestar atenção, que é da melhoria da educação, de fazer a educação uma prioridade nacional. E Vossa Excelência, no dia do piso, faz uma reflexão importante, porque muitos esforços foram feitos, mas que não produziram o resultado que se esperava. Nós temos hoje um piso ou um percentual de comprometimento obrigatório, compulsório, dos orçamentos municipal e estadual para a educação. Há recursos, há programas, mas, de qualquer maneira, como Vossa Excelência constata, há enormes deficiências. Eu queria fazer um acréscimo ao discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência, num ato de profundo comprometimento com a questão da educação, propõe uma revolução, seria a carreira nacional. O magistério seria a carreira nacional, com a responsabilidade federal, que, na verdade, é a dona do cofre, em fazer a reciclagem de professores, que, como eu fiz quando eu fui governador, eu criei a escola de reciclagem de professor, eu fiz o que pude pela educação. Depois desmancharam. E as coisas não andaram bem, como Vossa Excelência e eu quisemos. Mas Vossa Excelência está propondo agora a federalização, da profissionalização do magistério, como ato extremo. O que Vossa Excelência quer, na verdade, é uma coisa que é a obrigação de quem faz política no Brasil perseguir, que é fazer do Brasil um país competitivo. Vossa Excelência, como eu, é adepto do tablet. O tablet, assim como geladeira do passado foi chamada de Frigidaire, porque era da marca Frigidaire a geladeira que vendia nos anos 40, 50, hoje o tablet é o iPad. Só tem um detalhe, é que o iPad está sendo ultrapassado pelo Samsung. Só tem um detalhe, é que o automóvel europeu, americano, está sendo ultrapassado pelo Hyundai. Curioso, O Hyundai é coreano e o Samsung é coreano. Qual é o segredo disso? Educação. Prioridade do país para a educação. O Brasil está perdendo na competitividade no plano internacional a olhos vistos. O Brasil virou um país caro. Pela infraestrutura que não tem, pela carga tributária que tem em demasia, por uma série de fatores. Mas se nós não dermos aquilo que Vossa Excelência está propondo, não dermos o toque de reunir e não fizermos a revolução como projeto nacional de sobrevivência e de busca de competitividade, nós vamos ser nunca quinta economia, oitava, décima, décima segunda. Nós vamos ser ultrapassados pelas Coreias do Sul da vida, por aqueles que investiram maciçamente. O que Vossa Excelência está propondo, na verdade, é uma cruzada heróica em busca de educação de qualidade. Talento, criatividade, o brasileiro tem de sobra. O que nós não podemos fazer é a perversidade de não dar ao brasileiro baiano, brasiliense, carioca, potiguar, a oportunidade de brilhar como o coreano brilha hoje. Basta olhar o mundo moderno. O tablet hoje está deixando de ser iPad para ser Samsung, para ser o Galaxy. O automóvel está deixando de ser Ford, Fiat, Mercedes, para ser Hyundai. Porque oferece qualidade, tecnologia e preço. Por conta de quê? De preparo do povo que está brilhando no universo. Eu quero, portanto, cumprimentar a Vossa Excelência e agregar modestamente essa contribuição. O que Vossa Excelência está propondo é a abertura de uma guerra em busca da competitividade pela via da educação de qualidade.
Senador, eu quero agradecer muito e dizer, presidente, que eu não vou dizer mais nada, porque eu gostaria que o meu discurso fosse concluído pela fala do senador José Agripino. Mas a senadora Ana Amélia pediu a palavra e eu não vou recusar de maneira alguma. Mas, senador, a sua fala realmente complementa, resume e agrega muito ao discurso que eu fiz. Senadora Ana
Amélia. Caro mestre, nosso mestre aqui nas questões de educação, nós tivemos juntos, lembro muito bem, no Procurador-Geral da República, para que o piso nacional dos professores fosse respeitado. E ouvimos dele as dificuldades, porque antes de nós haviam chegado prefeitos e alguns governadores dizendo da dificuldade financeira de cumprir com uma decisão tomada pelo Congresso Nacional. E eu queria dizer, senador Cristóvão Buarque, talvez o maior dilema brasileiro não seja nesse apagão logístico, mas seja no apagão educacional. E Vossa Excelência tem sido aqui um verdadeiro sacerdote na pregação, eu diria, diária e permanente a respeito disso. Eu sou de um Estado considerado um Estado desenvolvido, politicamente evoluído, mas no meu Estado, senador, tem mais de 240 mil crianças de 3 a 16 anos fora da escola, senador. Então, isso para nós que representamos o Estado que nos elegeu e nos mandou para cá, é triste ter essa realidade. E eu, às vezes, fico pensando o que podemos fazer para resolver essa questão tão dramática. Este apagão da educação brasileira, o senador José Agripino fez uma brilhante contribuição ao seu pronunciamento, mostrando aí por que nós estamos perdendo a competitividade. E isso vale para todas as áreas, senador. E aí países vizinhos nossos, mesmo o Equador, mesmo a Bolívia, mesmo o Paraguai, o Uruguai, nos dão lições pelos investimentos que fazem em educação. E nós estamos perdendo essa guerra. Mas eu espero que com essa tenacidade de Vossa Excelência e essa persistência, com o nosso apoio aqui integral, todos juntos podemos mudar esse quadro. Muito obrigada pela sua permanente vigilância e atenção com esse tema, que é a questão mais séria e mais importante de nosso país.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu só quero dizer que a senhora citou o seu Estado, eu quero dizer que o governador do seu Estado, que foi ministro da Educação, é um dos líderes na luta contra o piso. E eu prefiro dar um voto de confiança e acreditar que isso é porque não tem dinheiro. Então, entregue as escolas ao governo federal. Não sente em cima delas dizendo não tem dinheiro, as crianças que aguentam a escola com os professores que não ganham o suficiente em uma dessas áreas. Entregue, chama, vem a presidenta e diz: presidenta, essa lei foi assinada pelo presidente Lula, aqui estão as minhas escolas. Mas não faz isso, condena as crianças. E finalmente agradecer, porque a senhora me chamou de sacerdote, outro me chama de obsessivo, outro me chama de maníaco e outro de chato. Mas eu vou continuar falando sobre educação.